No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
CAPES vai lançar dois novos editais hoje. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro, por meio do Facebook. Um deles é destinado a pesquisadores de pós-graduação interessados em realizar biografias de brasileiros já falecidos do período republicano. O outro é para estudos sobre insurreições e rebeliões no período republicano. Segundo o ministro, os recursos para os dois editais, no entanto, só vão ser liberados em 2016. A expectativa de Giannini Ribeiro é que até lá as dificuldades de financiamento sejam superadas. Vale lembrar que neste ano o Ministério da Educação sofreu um corte orçamentário de mais de 9 bilhões de reais. Estudantes que por algum motivo não renovaram o FIES vão ter uma nova chance a partir da próxima segunda-feira. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação. Segundo a pasta, de 1 milhão e 900 mil contratos, menos de 100 mil não conseguiram fazer a prorrogação do contrato. Os números exatos ainda vão ser divulgados. Na segunda-feira também começam as inscrições para mais uma edição do programa. Vão ser abertas pouco mais de 60 mil vagas. O Enem é pré-requisito para solicitar o financiamento. É preciso ter obtido nota média de pelo menos 450 pontos nas provas objetivas e não pode ter zerado a redação. Outro critério é ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até dois salários mínimos e meio, ou seja, R$ 1.970. Informe-se sobre o FIES em www.mec.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Já pensou em apresentar o seu trabalho científico de uma forma diferente e até inusitada? Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para o Science Slam, um concurso de comunicação científica que vai levar o pesquisador mais criativo para a Europa, com tudo pago. Mais informações na reportagem de João da Mata.
Pode ser cantando, fazendo uma palestra ou até sapateando. A regra é uma só, usar a criatividade. E não se trata de uma performance artística qualquer, é a Science Slam, uma competição de comunicação científica que desafia os pesquisadores a, em 10 minutos, apresentar estudos de uma forma diferente. Podem se inscrever pesquisadores que estejam pelo menos no mestrado. Não há restrições quanto ao tema ou estilo. O fundamental é conseguir explicar o estudo de forma breve, clara e, principalmente, divertida. O vencedor ganha uma viagem para a Europa para visitar a um instituto de pesquisa de sua escolha, além da oportunidade de conhecer oficiais da Comissão Europeia em Bruxelas, na Bélgica. A representante da Euraxias no Brasil, entidade que promove o concurso, Charlotte Gravitz, adianta quais são os principais critérios para escolher quem vence a disputa.
Primeiro é a acessibilidade para leigos. O pesquisador é fácil de entender. O outro é timing adequado, a conceitualização da apresentação é bem construído. O terceiro critério é o estilo de apresentação, para saber se o pesquisador é agradável, interessante, claro, etc. E, por fim, a originalidade e a criatividade dos pesquisadores. A nossa dica seria, seja você mesmo, isso fará com que você será entendido por um maior número de pessoas que não são da sua área necessariamente, que não são necessariamente pesquisadores, mas que têm tudo a ganhar em entender a sua pesquisa.
Esta é a terceira edição do concurso de comunicação científica Science Slam, que é organizado simultaneamente em 6 países e é aberta a pesquisadores de 10 nacionalidades. Quem ganhou a edição brasileira no ano passado foi a aluna de doutorado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Vanessa Cardoso. A grande sacada dela foi se fantasiar de morte para apresentar sua pesquisa sobre o consumo de extrato de amora preta pelos pais e pelas mães e o risco de câncer de mama nas filhas desses casais. Quando perguntada sobre o processo de preparação para a disputa, a pesquisadora confessa o segredo do sucesso e explica o que aprendeu nesse desafio.
Eu e mais 2 pessoas montamos um grupo de comunicação científica justamente porque a gente achava que era muito complicado entender algumas coisas que às vezes a gente achava interessante, mas que as pessoas não sabiam passar direito a informação, não tornava as coisas muito atrativas. E a gente foi bolando o roteiro da morte, foi um foi dando uma ideia, outro foi dando outra ideia, e a gente foi montando em conjunto. Ah, essa parte de comunicação científica é fundamental mesmo, porque a gente faz pesquisa não só para os pesquisadores, né? A gente deve um retorno para a população e eu acho que a melhor forma de a gente treinar isso é justamente usar essa linguagem fácil.
Segundo pesquisa divulgada recentemente pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 61% dos brasileiros são interessados ou muito interessados por ciência e tecnologia, marca que supera a União Europeia, onde 53% da população possui o mesmo nível de estima. Mas apesar da simpatia pelo tema, a maioria dos brasileiros declara que nunca ou quase nunca se informa sobre o assunto. A televisão é o meio por onde 21% dos entrevistados fica sabendo algo sobre ciência e tecnologia, enquanto a internet é fonte de 18%. Para a representante da Euraxis, Charlotte Gravitz, concursos como o Science Slam podem ser uma alternativa para aproximar a ciência da sociedade.
O estudo do CGE mostra que os brasileiros têm interesse, mas eles não sabem exatamente o que acontece dentro dos laboratórios. Então, a nossa proposta é trazer os pesquisadores para fora do laboratório e apresentar para todos. Um concurso desse não só é bom para divulgar a ciência ao público em geral, fazer com que eles entendam melhor o que os pesquisadores fazem no seu laboratório, como ele contribui à aceitação da pesquisa pelo público geral.
Se você quiser se candidatar no Science Slam e concorrer a uma viagem para a Europa, basta enviar um vídeo de até 3 minutos mostrando como seu trabalho vai ser apresentado na hora H. Ou então, fazer uma entrevista por Skype com os representantes da Euraxis com a mesma duração e objetivo até o dia 15 de setembro. Os 5 melhores candidatos vão competir ao vivo no Rio de Janeiro durante a 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece entre os dias 19 e 25 de outubro. Informações sobre o concurso em www.scienceslambrasil.com. Repórter João da Mata.
Ciência de Minas.
Hoje, em função do período de férias, vamos reprisar a coluna veiculada no dia 18 de fevereiro sobre a influência do processo de aquecimento da Antártica sobre o regime de chuvas. Artigo do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa mostra que o derretimento de gelo nos polos vai provocar mudanças no ciclo chuvoso brasileiro, mas esses efeitos não são imediatos. Para que ocorra uma mudança no clima global, é necessário o derretimento de aproximadamente 7% de massa de gelo antártico. Por isso, a atual crise de abastecimento que o Brasil enfrenta, provocada pela ausência de chuvas, não pode ser explicada pelo derretimento de gelo polar. Quem explica é o autor do artigo, o professor de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, Flávio Justino.
A quantidade de gelo que hoje derrete na Antártica, principalmente no oeste, não seria suficiente, por exemplo, para causar isso que está acontecendo agora. Isso que está acontecendo agora, muito provavelmente, está associado com umas ondas atmosféricas que estão aprisionadas na região da Indonésia, e essas ondas deveriam passar por todo o hemisfério sul. Isso está criando algum bloqueio atmosférico que não permite que os sistemas frontais se dirijam ao sudeste do Brasil. Esse é o grande problema.
Como o degelo afeta o período de chuvas?
Porque quando você diminui o gelo na Antártica, você diminui o gradiente térmico de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura entre o polo e o equador diminui. E isso diminuindo também diminui os sistemas de frentes que se formam ao sul do Brasil, na região da Argentina. Então isso poderia reduzir o número e quantidade de chuvas aqui no sudeste do Brasil. Quando você pega o que está acontecendo no leste da Antártica e no oeste da Antártica, você vai perceber que as mudanças são muito pequenas. O que acontece é que no oeste da Antártica, que é na região da Península Antártica, próximo aqui à América do Sul, o degelo é muito rápido. 50 anos talvez seja um derretimento muito rápido. Seria mais prudente, né, falarmos de 100 anos.
Efeitos do degelo da Antártica no sudeste do Brasil.
Não é que a região sudeste é mais afetada. O globo inteiro é afetado. O que acontece é que os principais mananciais no Brasil estão associados com a chuva no sudeste. Tanto aumenta a precipitação na parte central do Brasil e na parte sul, e no sudeste tem aquela pequena faixa que você tem uma queda de precipitação. Por quê? Os sistemas equatoriais não permitem que eles passem pelo sudeste quando tem o degelo. E eles vão direto para o oceano. Coisa muito parecida com o que a gente tem hoje. Só que o que tem hoje não está associado diretamente a esse degelo na Antártica.
Com as mudanças climáticas, a África e a América do Sul devem ser as regiões do globo mais afetadas pelo degelo da Antártica. O artigo foi desenvolvido por 3 pesquisadores da Universidade de Viçosa e por pesquisadores do Centro Internacional de Física Teórica na Itália e Universidade de Oslo na Noruega. O estudo foi publicado no Journal of Climate dos Estados Unidos. Agora vamos a um giro por algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Cafeína pode ser arma contra a depressão, aponta estudo internacional com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com a pesquisa, o consumo de até 3 xícaras de expresso por dia tem impacto positivo no combate à perda de prazer e problemas de aprendizado e memória. Universidade de São Paulo desenvolve manteiga enriquecida que pode ajudar no tratamento de pacientes na fase inicial do Alzheimer. O produto foi acrescido de um tipo especial de ácido graxo, extraído do leite, e em testes com ratos, conseguiu aumentar a atividade de enzima vinculada à memória. Pesquisa da Universidade Federal de Goiás desenvolve inseticida contra o mosquito da dengue, utilizando plantas do cerrado. O estudo usa subprodutos do cajuzinho do cerrado, tingui e copaíba, que seriam descartados. A eficácia é semelhante aos dos inseticidas de mercado, mas com vantagem de trazer menos prejuízos para a saúde humana e meio ambiente. Instituto Bio Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, desenvolve novo kit diagnóstico para sífilis. Amostras atingiram índices de sensibilidade e especificidade próximas a 100%. Ainda vão ser feitos mais testes de qualidade em mais de 500 pacientes antes do produto chegar ao mercado.
Antes de encerrarmos esta edição, vamos aos processos seletivos abertos para professor nas universidades mineiras.
Concursos. O Instituto de Ciências Exatas da UFMG está com 2 vagas abertas para professor adjunto. A oportunidade é para a área de Ciências Atuariais, necessário ter doutorado em Ciências Atuariais. Inscrições somente até a próxima segunda, dia 3 de agosto. O edital está disponível em www.fmg.br. Outra unidade da UFMG com concurso aberto é o Instituto de Ciências Biológicas. Uma vaga para professor adjunto do Departamento de Farmacologia. Necessário ter doutorado em Farmacologia ou áreas afins. Inscrições até 10 de agosto. Consulte o edital em www.icb.fmg.br. Terminam nesta sexta as inscrições para 2 vagas de professor classe A no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Viçosa, para atuar nas áreas de Matemática e Análise Numérica. Necessário ter doutorado em Matemática. O edital está disponível em www.ufv.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.